Está no ar, o programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Mob 66, baixe nosso aplicativo, vá de Mob e chegue bem. Wilma Tavares Representações. Faça parte e amplie sua cartela de clientes. Altas Horas Outlet. A oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. Rede.com. Você digital. Maquital. A maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Auto Planos. Proteção veicular. Óticas Cardeal. Porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Olá, boa noite, ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril, e o seu programa independente já está no ar. Hoje é sexta-feira, o quadro mais esperado da semana, daqui a pouco acontece no seu programa independente. O quadro Pinga Fogo, hoje conta com a presença e participação do vereador Flávio Pontes, substituindo Carlinhos da Coop, por motivos maiores não esteve presente. Também conta com a presença da Jéssica Cavalcante e também do vereador Capilé. Daqui a pouco você confere o quadro Pinga Fogo, que hoje está daquele jeito, você não pode perder. Lembro também que você acompanha o programa através dos portais Santa Cruz Online, no YouTube e Facebook, blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, a fanpage da Nova FM no Facebook, o blog do Evandro Lins, Estação Notícias, a fanpage da Vale FM, fanpage do blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA. Estamos ao vivo também através da Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. Neste momento, três emissoras de rádio retransmitem o nosso programa: a Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar o nosso programa com o primeiro assunto, né? Pode passar aqui para o nosso primeiro assunto do programa, porque tem decreto, isso aí inclusive repercutiu bastante, o decreto que a Prefeitura de Santa Cruz publicou, que autoriza aí os centros de compras do município a funcionar nas terças-feiras, o horário das 5 às 15 horas, durante o período de pandemia. A alteração é devido à enorme demanda de feirantes e tem intuito de oferecer mais tempo de compras aos visitantes das feiras do Calçadão Miguel Arraes de Alencar e também do Moda Center Santa Cruz, além do Marte Moda. Você confere aí na tela exatamente esse decreto. O novo decreto mantém as diretrizes de segurança contra a Covid, com a limitação de ocupação nos ambientes para evitar aglomerações, claro, a pandemia não acabou, foi apenas colocado, publicado esse decreto devido à grande movimentação e à grande visitação de clientes na nossa região. É permitido feiras da quarta à sexta-feira, com funcionamento das 8 até as 18 horas. E nos finais de semana e feriados, pode funcionar das 9 horas até as 17 horas. Então tá aí, divulgando para você esse novo decreto, né? As feiras aqui em Santa Cruz poderão funcionar nas terças-feiras também. Agora, 19 horas e 5 minutos, 7 e 5, vamos a um breve intervalo comercial. Atenção para você, para essa dica importantíssima. Você que é aqui de Santa Cruz, você sabe que chegou aqui o Mob 66. Mob 66 é um aplicativo de transporte. E, inclusive, eles produziram material bem bacana. Antes de chamar o VT, deixa eu só falar para você o seguinte. Se você está, por exemplo, no Moda Center, vai para o centro de Santa Cruz ou vai para o estado do Jaçanã, que é ir para o centro, em média custa R$ 7,00. É o Uber do interior, uma facilidade incrível. Inclusive, eu já usei várias vezes e recomendo para você que está acompanhando o programa. Confira um VT bem bacana que eles produziram e mostra um pouco desse aplicativo.
Bom dia! Vamos para o Moda Center Santa Cruz, não é isso?
Isso mesmo. Vou aproveitar para comprar umas coisinhas que estou precisando. Na verdade, a gente diz que vai comprar uma coisinha, mas acaba comprando um montão, porque é um mundo de variedades.
É verdade. Toda vez que eu vou no Moda Center, eu fico impressionado. É muita coisa e tudo de qualidade.
Olha aí, já chegamos!
Foi bem rapidinho vir do centro para cá. E olha só, muito barato.
Com o Mob 66 é o menor preço sempre. Boas compras!
Muito obrigada!
Então tá aí, muito bacana o Mob 66. Deixa eu mandar aqui um abraço pra quem acompanha a nossa live. Aliás, antes de acompanhar a nossa live, meu amigo Davi tá aqui atrás, acho que é desse lado aqui. Mandar um abraço pra ele que tá acompanhando o programa, Davi Silva. E mandar um abraço para o Inácio da Silva aqui, ó. Sou Inácio do sítio Tapera, município do Congo, mas resido em São Paulo. Mande um abraço pra minha família. Então um abraço aí pra família do Inácio da Silva. Marcos Paulo, cadê o selo do Superfã? Marcão de Sumé. Pois é, o Marcão de Sumé sempre acompanhando o nosso programa, merece o selo Superfã, sim, com certeza. A Oberdan dando seu boa noite aqui, a Joseli e o Marcos Paulo também. Obrigado aí pela audiência de todo mundo. Olha, seguindo aqui com a nossa pauta, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o Sintep, decretou greve em todas as atividades presenciais na rede estadual de ensino. A categoria resolveu, em uma assembleia virtual, vamos lá, com os trabalhadores em educação do Estado, que as atividades podem continuar ocorrendo, mas de forma remota. A greve será iniciada na próxima segunda-feira. Nessa segunda agora, dia 19, o sindicato representa professores e professoras, servidores administrativos e analista da rede pública estadual de Pernambuco e salienta que o intuito é preservar a vida da comunidade escolar e se posicionar contra o retorno às atividades presenciais durante a pandemia da Covid-19. Então tá aí essa greve que começa na próxima segunda-feira, né? Professores, professoras, servidores públicos aqui do estado de Pernambuco. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial, trago o último assunto de hoje e depois do assunto você fica com o Ralf Lagos e o quadro Pinga Fogo. Você tem que conferir hoje com Jéssica Cavalcante, o Flávio Pontes, substituindo o vereador Carlinhos da Coab, e também você fica com o Capilé da Palestina. Os três confrontam ideias daqui a pouco no Pinga Fogo.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viana e Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$ 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E não esqueça, compre sua casa agora e parcele em ó, só daqui a 6 meses. Entre em contato conosco agora mesmo, 081-99451-0626 ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul, aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
7:09, de volta. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulinha. Paulinha Barbosa está aqui na audiência, falou comigo no WhatsApp. E atenção para esse serviço bem bacana que ele realiza lá na Malhada, o Expressinho Malhada, serviços online. Ele fala aqui que foi aberto hoje, não é isso, Alivaldo? A vacinação para idosos 60+, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E essa vacinação acontece mediante agendamento. E o Paulinha está realizando aqui um trabalho, o Expressinho Malhada, que é um posto de serviços online, está disponibilizando esse agendamento para os idosos que têm dificuldades, né? Sabe que tecnologia não é tão simples se mexer e tudo mais. Então, para você idoso que tem dificuldade, você vai poder gratuitamente, tá? O serviço tem aqui, ó. O serviço não será cobrado na Avenida José Olinda Xavier, 1137, na rua principal lá da Malhada do Meio. O Paulinho vai fazer esse serviço para você, tá? Então, se você é idoso, está ouvindo o programa, teve alguma dificuldade em fazer esse agendamento, é só ir lá na Avenida José Olinda Xavier, 1137, rua, na Avenida Principal lá da Malhada do Meio. Um abraço para o meu amigo Paulinho. 7:10, seguindo aqui, a gente fala sobre o kit merenda, né? Porque ontem a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe divulgou o cronograma de entrega do kit merenda para os alunos da rede municipal de ensino. Os pais ou responsáveis dos alunos beneficiados devem ir às escolas onde os estudantes estiverem matriculados para receber os kits. Então tá aí, se você é pai ou mãe de aluno, você tem que ir lá nessa escola para receber os kits. Você está conferindo aí na tela os endereços, localidade, nome da escola, a quantidade de alunos e a data da entrega. Para você que acompanha o programa em vídeo, devido ao tempo eu não consigo falar todas as datas de entregas, os endereços, mas você pode acompanhar aí no vídeo do programa. Tira um print da tela que você vai conferir como é que está sendo essa entrega, os bairros e tudo mais. No local da entrega, se você for lá receber, devem apresentar documentos de identificação. Certo? Chegando lá na escola, você precisa apresentar os documentos de identificação do aluno. Tem mais aqui alguma coisa para me ler? Acho que segue aqui o texto, porque vamos seguindo aqui com o texto dessa questão dos kits merendas. Aliás, o horário, né? O horário é das 9 às 13 horas. 9 às 13 horas vai ser na zona rural e das 8h30 às 13 horas na zona urbana. Esse é o horário de entrega. As entregas tiveram início hoje nas unidades de ensino da Vila do Pará, Cacimba de Baixo e Poço Fundo, além dos bairros Oscarzão e Bela Vista. No sábado, no caso amanhã, será a vez das escolas dos bairros Santo Agostinho e Nova Morada. Na próxima segunda e terça-feira, os kits vão chegar às demais escolas da rede municipal, que você pode conferir no cronograma que estava aí na tela. Mas também, atenção para você que não acompanha o programa, está aí através da rádio. Você pode acessar o blog do Ney Lima, www.blogdoneylima.com.br. Você vai encontrar também todo esse cronograma para você não se perder, para você saber exatamente quando é que você vai receber, o horário, já falei aqui, e das 8 às 13 horas, ou das 8h30 às 13 na zona urbana. Você vai pegar os seus documentos e vai na escola, no horário e na data que foi aí reservada pela prefeitura. Inclusive, nós temos uma sonora com a foto aí desse cronograma na tela. Eu acho que a gente pode trazer a sonora da secretária de Educação, a Cleciana. Tá tudo pronto aí? Então vamos lá ouvir a Cleciana. Cleciana, boa noite.
Boa noite a todos os internautas do programa Independente. Aqui é Cleciana Alves, secretária de Educação do município de Santa Cruz do Capibaribe. Quero comunicar a todos os pais, mães e responsáveis que possuem filhos matriculados nas nossas escolas, nas escolas da nossa rede, que hoje iniciamos a distribuição dos kits merenda para toda a zona rural e para a creche e escola do Oscarzão. Amanhã estaremos disponibilizando os kits merenda para todo Santo Agostinho, tanto a escola quanto a creche Júlia. E até terça-feira nós estaremos distribuindo todos os kits merenda da nossa rede. Nós queremos pedir aos pais, às mães, que compareçam às escolas, que se informem quanto ao horário e ao dia da escola em que o seu filho está matriculado, para que você possa retirar o kit merenda. Vá de máscara, respeite o distanciamento social, leve a sua carteira de identidade ou qualquer outro documento com foto para que a gente faça o controle no momento dessa entrega. Nós queremos também dizer que o kit desse mês, nós estamos entregando, na verdade, dois kits por cada criança, correspondentes aos meses de março e abril, e assim contribuindo com a segurança alimentar das nossas crianças, que por não estarem presencialmente na escola, têm o direito de terem em suas mesas o que é correspondente à merenda escolar. Um abraço a todos e não se esqueçam, vão pegar o kit. É muito importante para que vocês contribuam como pais e mães para a nutrição da criança de vocês. Um abraço a todos, vamos juntos continuar fazendo a educação de Santa Cruz avançar.
Então é isso, está aí a sonora e a fala da Cleciana Alves, secretária de Educação aqui do município. É importantíssimo que você, inclusive nesse período, muita gente está precisando desse auxílio aí, um kit merenda, então você não pode deixar isso para depois. Vá lá, pegue, se identifique e faça a retirada do seu kit merenda. Mandar aqui um abraço para as pessoas que estão acompanhando, a Elida Memédio, a Rosilene Teixeira e o Marcão aqui está falando, ó. Vem aqui em Sumé para dançar forró e comer buchada. Marcão de Sumé. Tá vindo aí? Vamos qualquer dia levar a equipe do programa, todos os comentaristas e tudo mais. O pessoal ali, ó, já tá ali todo animado para ir para Sumé, dançar forró e comer buchada. Beleza, Marcão. Obrigadão pelo seu convite, viu? Pois é, pessoal, minha parte finaliza por aqui. Deixa eu vir para essa outra câmera aqui, porque eu vou convidar agora o meu amigo Ralph Lagos. Agora o programa é com ele e com os três vereadores. Jéssica Cavalcante, Capilé da Palestina e hoje, substituindo Carlinhos, o Flávio Pontes. Você fica agora com o Ralph Lagos. A você, um ótimo e abençoado fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.
Agora é comigo, novamente, Igor Araújo e com essas três feras que estão aqui para a gente debater muito do Legislativo, também do Executivo aqui de Santa Cruz, de todo o imbróglio. Tem candidato aqui da UVP, a diretoria da UVP, tem presidente da Câmara, tem vereador de família tradicional aqui de Santa Cruz. Tem essas três máquinas que eu começo com o presidente Capilé. Boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite, vereadora Jéssica. Nosso colega aqui lá da Câmara, que daqui a pouco você vai apresentá-lo. É uma boa noite toda especial a você que está nos assistindo, que nos prestigia toda semana. Minha amiga Tarciana, da Rua do Rio, um abraço. Assessora do vereador Augusto, um abraço aí todo especial a você, principalmente a minha família. E estendo meus parabéns ao vereador Flávio Pontes, que aniversariou essa semana.
Jéssica Cavalcante.
Boa noite, pessoal. Hoje, meu Paquito. Só vim porque eu quero muito ver você. Passei o dia doente, né? Mas a gente está aqui para não deixar aqui a lacuna. Boa noite, Capilé, boa noite a todos que estão aí, todos que estão em casa aí, né, nessa noite de sexta-feira, nesse finalzinho de semana. Semana é sempre triste, né? A gente tem perdido muitas pessoas em Santa Cruz do Capari, muitas pessoas queridas, né, Alf?
Isso.
E tomara que essa nuvem passe logo.
Essa semana a gente perdeu o pastor Adonias, né, Jéssica? E dessas tantas pessoas queridas, essa semana o pastor Adonias nos deixou, como você tratou a palavra, com uma lacuna que ninguém vai conseguir substituir. Um homem realmente de caráter ímpar, o pastor Adonias, de todos os ensinamentos. E a professora Jacina. Então, a professora Jacina, com todo o ensinamento, a educação, a cultura, e o pastor Adonias, com o seu ensinamento, dentro também do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixam realmente uma lacuna de uma semana que termina hoje, na sexta-feira, com muita tristeza.
Me permite só registrar também aqui a partida de Dona Lia, uma senhora, uma das moradoras mais antigas que tinha ali na Palestina e também acometida da Covid e veio a falecer. Meus sentimentos a toda a família também.
Pois é, ele está na bancada vermelha, fiel escudeiro desde o tempo de Fernando Aragão e depois militou muito para que Fábio Aragão fosse candidato. Ele foi pretendido a ser vice de Fernando na eleição já com Cleito Barbosa, que Fernando fez chapa com Cleito. Ele, quem não quis participar da chapa, na eleição do ano passado, ele colocou o nome à disposição para ir para a chapa, mas numa conjuntura política acabou sendo candidato a vereador e eleito candidato a vereador o meu amigo Flávio Pontes, o eterno presidente do Ipiranga. Boa noite, Flávio.
Boa noite, Ralf. Boa noite, presidente Capilé. Boa noite, colega Jéssica. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando do programa, substituindo o nosso amigo Carlinhos, que está com problemas pessoais, a quem eu desejo melhoras para o filho dele. Ele está cuidando dele em Recife. E eu estou aqui substituindo com muito prazer participar do seu programa.
Pelo que eu tenho ouvido, é o Boa Praça da Câmara, né?
É
o Boa Praça da
Câmara. Flávio é um homem de filtrado. Quem tem Carlinhos da Coab? Flávio, a diferença é muito grande, né?
É o Boa Praça da Câmara. Todo vereador que eu pergunto, rapaz, eu gosto de Flávio. Rapaz, eu gosto de Flávio. Bicho, é
não, só não chega a gostar, mas pelo menos dá pra conversar.
Só não gosto por causa da cor. Flávio tem um papel, para você que chegou aí em Santa Cruz há pouco tempo, Flávio tem um papel importantíssimo na história do nosso Ipiranga. Foi ele que levou o Ipiranga aos nossos maiores patamares, né? Quando a gente praticamente decidiu o turno do campeonato lá naquele trágico jogo contra o Estudante na cidade de Timbaúba. Mas a emoção que a gente viveu naqueles dias aqui em Santa Cruz, ninguém nunca vai nos tirar. E o Ipiranga nos trouxe muito isso. Eu espero que o Ipiranga volte a ter dias como aqueles, né? Quando, toda vez que a gente vê o Salgueiro aí fazendo bonito, a gente fica com aquela invejinha, querendo que fosse o nosso glorioso Ipiranga. Mas a gente espera que numa junção de todos, eu acho que também tem muitas vezes, a gente espera muito pelo poder público em tudo, né? E a iniciativa privada poderia ter uma junção como esse, eu acho que foi o sucesso naqueles anos, né? A junção da iniciativa privada com o poder público, com deputados, com tudo,
aquela grande unção. O povo Santa Cruz, quando se junta, você sabe que é sucesso na certa. Mas eu ia bem falar do vereador Carlinhos. Muitas especulações têm sido criadas em torno das duas ausências dele aqui no programa. Uma das especulações é um desconforto com o prefeito Fábio Aragão, né? Segundo algumas fontes, o vereador teria tido um certo desconforto semana passada com o prefeito, ou melhor dizendo, o prefeito teria tido desconforto com o vereador Carlinhos da Coab, né? Aí depois alguém achou que ele poderia ter ficado com medo de vir enfrentar o vereador Capilé, que denunciou, fez uma denúncia no Ministério Público contra o vereador Carlinhos. Denúncia foi no Ministério Público, certo?
Sim.
Então, mas, a bem da verdade, eu recebi uma ligação hoje do vereador dizendo que o filho está cometido com a doença e ele está tratando o filho dele na cidade do Recife, e o vereador Flávio Pontes iria vir para representá-lo. Flávio, você é sempre bem-vindo aqui, viu? Primeiro, vou logo dizer isso, você é um cara sempre bem-vindo aqui, e todas as vezes que quiser participar, nós estaremos sempre de braços abertos para você aqui também. Mas, Capilé, uma das notícias da semana é justamente a questão da denúncia que o senhor fez contra o vereador Carlinhos no Ministério Público. Primeiro, eu queria ouvir a vereadora Jéssica a respeito dessa denúncia. A senhora tem tido grandes entraves com o vereador presidente Capilé, mas também é uma histórica já os seus pontos de divergências com o vereador Carlinhos da Coab. Nesse caso, Fábio, a denúncia do vereador Carlinhos da Coab fez uma denúncia que alguns funcionários da Câmara estavam recebendo algumas gratificações indevidamente. O que é que a senhora pensa a respeito da denúncia de Carlinhos e a respeito da denúncia do Capilé ao Ministério Público?
Veja, eu já tinha visto no portal, né, tinha sido um dos pontos dos quais eu tinha colocado lá para questionar o presidente da Câmara, né, um momento que a gente tem passado, né, o presidente que sempre está nos convocando para as reuniões. Eu sempre digo que é a reunião de Capilé, e digo a ele mesmo, quando ele começa a reunião, eu já digo, deixa eu falar, a reunião de Capilé é assim, para a gente respaldar o que ele quer fazer. Na realidade, ele praticamente comunica, porque nada do que é acertado na reunião ele coloca em prática. Então, as reuniões de Capilé, elas têm sido norteadas sempre falando da dificuldade que a Câmara passa devido à questão do salarial, que a gente, da legislatura passada para essa, o salário praticamente dobrou, e que a Câmara, o duodécimo da Câmara não dá para cobrir todos os valores. Aí a gente se depara, né, com gratificações no mês de fevereiro, de alguns funcionários, quase 100%. Ele disse que não, mas eu tenho, inclusive no portal, porque eu não estou com eles aqui, né? Tinha um rapaz lá que ganhava 3 mil, está ganhando 7 mil. E eu achei essas gratificações de 5 pessoas, 5 pessoas totalizam 10 mil reais.
Certo.
O valor total das gratificações, pelo que eu observei, dá quase 12 mil reais. Né? No momento onde a gente tem essa dificuldade toda, né? Que existe, inclusive, recomendação do Ministério Público acerca de que o presidente não pode ter esses aumentos salariais. Coincidentemente, a esse momento, a gente teve aquela ação que foi promovida por Tadeu da queda da gratificação do presidente da Câmara, né? Aquela verba de representação do mesmo. Então, e quando a gente vai analisar, é quase o mesmo valor. Então, leva sim a gente a pensar. Leva a gente a pensar, né, que foi justamente no mês entrou no mês de fevereiro as gratificações, janeiro não tem, que foi justamente o período de coincidência da queda da gratificação do Capilé. Então, houve um direcionamento do vereador Carlinhos da Coab ao Ministério Público sobre essas gratificações, e o vereador Capilé, por se sentir atingido, né, pelas falas e pelas insinuações do vereador Carlinhos, também entrou com a notícia crime, né? Uhum. Uma notícia crime junto com alguns funcionários. Eu, sinceramente, acho que não dá em nada. Entendeu? A de Capilé em relação a Carlinhos, eu acho que não dá em nada. Né? Já a de Carlinhos em relação a Capilé, eu acredito que se Capilé tivesse bom senso, né, por todo o norte das falas dele lá na Câmara, em relação a dizer que a Câmara está sem dinheiro, entendeu? A gente tem algumas situações mais imediatas para resolver. eu acho que ele já deveria ter cortado isso aí. Eu não sei por que ele ainda não cortou. Né? E ainda, assim, eu me admiro mais ainda, né, que hoje a liderança do grupo de Capilé, que é Alan, todo mundo sabe que Alan tem uma interferência muito grande na gestão da Câmara de Santa Cruz de Caparibe, ele vai para as rádios, faz críticas em relação à Prefeitura Municipal e silencia e se omite completamente acerca dessas questões. E não só Alan, os vereadores da bancada também de Capilé. Entendeu? Eu digo isso o seguinte, logicamente, Ralph, eu sempre digo isso, que o que define o que você vai, as armas que você vai usar é o campo de batalha. Né? Por isso que a gente, quando é situação, a gente tem uma postura, quando é oposição, a gente tem outra postura. Uhum. Na situação, a gente tem a capacidade de chegar junto, de dialogar, de cobrar diretamente. Quando é oposição, a gente às vezes é negado até informações. E eu não vejo nenhum tipo de posicionamento, e nem vi até agora, de Alan em relação a Capilé, e nem dos pares de Capilé em relação a essas posturas dele, nem mesmo internamente na Câmara.
Esse era um leque que poderia se abrir justamente com a eleição do Capilé, que representa o Grupo Verde, e que tornaria o Grupo Verde vitrine também.
Exatamente.
É? Então, se, por exemplo, a senhora não estaria cobrando isso de Alan, se a senhora tivesse sido eleita.
Com certeza.
Né? Porque abre-se esse leque quando o Grupo Verde torna-se vitrine também. Mas eu queria saber do Flávio Ponto o seguinte. Olha só, há a denúncia do vereador Carlinhos Jacoabe e há a queixa-crime do vereador Capilé e alguns funcionários. É uma tentativa de inibir o vereador Carlinhos, de por mais falastrão que seja, e isso todos nós temos que admitir, né, que às vezes, por falar muito, às vezes diz uma palavra ou outra que não deveria dizer dentro de um contexto. Mas o senhor entende como uma tentativa de inibir a atuação do parlamentar no sentido da fiscalização?
Não, eu não entendo dessa maneira. Primeiro, eu acho que assim, a gente tem que separar bem as coisas, no sentido de que nós temos 17 vereadores que têm pensamentos diferentes, pensamentos distintos, e acredito que deveria ser assim. Cada um pensar por si, não ter, às vezes, as interferências que a gente vê de fora. Isso é uma realidade. Concordo com parte do que Jéssica falou, concordo em parte quando a gente fala dessa situação de que havia uma recomendação do Ministério Público que podia ter esse cuidado com relação a essas gratificações, no sentido de economizar, no sentido de que estão com essas dificuldades. Quando parte para a parte de Carlinhos, que fala nessa suspeição, essa coisa, eu particularmente, de coração, conheço as pessoas que estão ali, conheço eles, não acredito de jeito nenhum nessa, nem da parte de Capilé, nem da parte deles, mas acho que deveria ter o cuidado dele com relação à questão da gratificação e principalmente do grupo também ter um posicionamento. Tem um posicionamento dúbio com relação à prefeitura e lá na Câmara ele também fica lá. Então eu penso dessa maneira e acho que deveria ser eles terem um já que tem esse posicionamento, então ser um posicionamento total. E com relação ao questionamento de calar Carlinhos, não tem como, porque Carlinhos tem esse perfil de ser combativo, às vezes passar do ponto em algumas situações, mas é característica dele, como é característica de outros, ter um diálogo, ou conversar mais, ou escutar mais, ou tentar convergir em vários assuntos, e não vejo como uma tentativa, não. Eu vejo como uma maneira de cada um se posicionar, e eles se sentiram dentro do direito aí, estão procurando o direito, e a gente vamos ver o que vai acontecer mais
A impressão minha, vereador Flávio, ou dentro da bancada do Grupo Vermelho, eu vejo dois blocos. Um com o senhor Augusto e Ivan da Certec, e o outro apenas com o Carlinhos da Coab. É uma impressão verdadeira ou ela é falsa?
Não, eu acho que assim, Carlinhos tem um perfil, Carlinhos tem... Como é que eu dizia? Ele tem uma maneira de ser. Carlinhos é um vereador tarimbado, já que vem de... Está no terceiro mandato, se não me engano. Carlinhos é um vereador experiente e que tem por característica essa fala forte, essa fala firme. E talvez apenas uma adaptação que tem que acontecer nesse momento da saída de, por exemplo, de estar um bom tempo como oposição, chegar agora à situação, apenas uma adequação. Apenas isso. Nós estamos alinhados quando conversamos, quando falamos sobre os temas pertinentes à cidade, a projetos, essa coisa, mas a opinião pessoal, quando está ali na Câmara ou na tribuna, aí cada um fala por si, e nesse sentido ele falou por ele e a gente tem.
Mas tem mais sintonia o senhor Augusto e o Vando?
Não, isso é mais o perfil nosso nesse sentido de conversar, de dialogar, de buscar o entendimento. Jéssica aqui é testemunha que a primeira vez que eu tive um encontro para falar diretamente com ela. A gente se cumprimentou durante toda a vida, mas nunca tinha tido uma palavra. Foi em janeiro desse ano, encontrei ela nas férias na praia, fui cumprimentar ela, desejar feliz ano novo e falei alguns posicionamentos que eu imaginava com relação ao perfil dela, ao perfil do que a gente espera na Câmara e do que eu espero ao longo desses 4 anos me manter, que é esse de buscar o diálogo, de buscar o entendimento, divergir nas horas que tem que divergir, tentar mostrar o meu lado da situação, mas sempre entendendo que o melhor caminho é o diálogo, o melhor caminho é o entendimento para achar o melhor caminho para a cidade, a melhor solução em prol do cidadão e da nossa cidade.
O senhor teve notícia de um, eu vou chamar de desconforto, para não dizer uma discussão que houve entre o prefeito Fábio e o vereador Carlinhos Jacoab na quinta-feira da semana passada?
Não tive.
O senhor sente que há desconforto entre eles dois em alguns?
Não sinto. Não sinto porque, assim, sempre a gente tem uma reunião semanal e onde a gente troca alguns assuntos e a gente vai levar algumas demandas e conversar com o prefeito. E ontem a preocupação nossa, eu digo de coração, era com a situação de Carlinhos com relação ao filho dele. Foi preocupante essa situação, porque semana passada ele estava desse jeito, o menino estava doente, acho que com um problema de plaquetas, assim, e vai aqui o meu desejo de melhoras e de recuperação para ele. Mas eu não senti, inclusive, o que eu queria só lembrar disso aqui, é que durante a nossa reunião o Carlinhos ligou, falou com o Fábio, estava buscando alguma coisa também, alguma situação aqui de uma demanda para a cidade, mas sem problema nenhum.
Você já foi recebido pela Secretaria de Saúde?
Eu recebi
a secretária.
Eu tive o prazer de receber ela no primeiro dia
assim,
de trabalho.
Bem mais moral do que o Carlinhos. Carlinhos foi recebido, Flávio recebeu.
Eu não acredito aqui. Como eu moro ali vizinho ao SECAP e eu fui ver a vacinação, eu fui apresentado a ela pelo prefeito Fábio e pelo Elinho, que estavam lá com ela. Chegou, nos apresentamos, conversamos, já tive a oportunidade de mais duas vezes conversar e trocar uma ideia com ela. E, assim, são interpretações, são maneiras de agir que, às vezes, você passa um pouquinho do ponto. E com relação a isso, eu sinceramente, eu desconheço.
Oi, Jéssica. Ô, Ralf, eu acho o seguinte, veja, a gente teria um dispositivo... Nós temos uma Câmara, 17 vereadores, que nós representamos o povo, Santa Cruz do Caparaíba, subtentes que, por essa trajetória que nós temos, principalmente da legitimação popular, que a gente consiga, dentro daquela casa, resolver os nossos próprios problemas.
Certo.
Eu não aceito a gente ter que ir buscar em outras instâncias, certo, entendeu, algumas questões para resolução dos nossos problemas. Mas por que isso está se dando? Primeiro, por um ponto crucial. O presidente da Câmara não quis até agora, por mais que a gente solicite dele que ele coloque a comissão de ética da Câmara, ele não implanta ela. Não sei o que danado, ele tem medo da comissão de ética, que eu acho que situações como essa, de desagrado às vezes, da fala de um vereador para outro vereador, eu acho que isso tem que ser tratado por nós mesmos, lá dentro. Ora, se a gente, nós somos eleitos para resolver os problemas de Santa Cruz do Caparaíba, a gente não, que representantes são esses que não conseguem resolver seus próprios problemas? E outro ponto que eu acho crucial é o fechamento do diálogo de Capilé para com os vereadores. Ele aprendeu uma fala agora aqui, e eu acredito que ele até o próprio sabe disso, né? Terminou a eleição com muita tranquilidade, nunca fiquei com ranço, né? Eu acho que nunca mudei com Capilé acerca disso, a gente disputou a presidência, eu perdi, e com muita tranquilidade. Aí ele joga, quando ele vai para as rádios, ele tem jogado que o meu problema com ele é por conta disso, porque eu perdi uma eleição para ele. Mas e o problema de Gilson com Capilé é o quê? E o problema de Nego Zé com o Capilé é o quê? E o problema de Zé Boi com ele? O problema de Demi? Os meninos podem não ter a capacidade de exteriorizar como eu exteriorizo o tempo todo nas rádios, nos meios de comunicação. Mas
até
todos
por conta
eles,
do seu temperamento.
Do meu temperamento. Mas todos eles têm o mesmo sentimento. Ontem na reunião da Câmara, para você ter uma ideia, alguns vereadores preferem ir fazer as reuniões, mesmo remota, no seu gabinete.
Certo.
Entendeu? E o que é que acontece? A gente tem que fazer. Quem vai lá pro gabinete, eu fico em casa. Aí fica a internet caindo da câmera. É inadmissível uma casa que tem um dual déficit de quase 600 mil reais por mês, não tem uma internet que preste. Aí outra situação. Os computadores de lá não tem uma câmera para a gente acionar com o computador, que eu já tinha pedido muito. Eu digo, minha gente, nessa nova dinâmica, os vereadores precisam de um notebook. Você já imaginou o quanto ia economizar de papel a pauta não ser necessário encaminhar, imprimir, que a gente pudesse levar um notebook lá para o plenário e tudo. Mas não, assim, as prioridades de Capilé são outras. são outros. E ele não abre em nenhum momento para ouvir a Câmara em nenhum momento. E isso tem trazido um problema muito sério em relação a ele sobre isso. Sobre Carlinho, Carlinho é um poço sem fundo. É, Fábio tem um grande problema com Carlinho Jacoab. Carlinho Jacoab, primeiro, ele não entende que num grupo você tem que compartilhar. Um grupo que está no poder, ele compartilha o poder entre os pares. Tem uma bancada de 4 vereadores, tem as lideranças políticas, e Carlinho não se apercebe disso. É. Carlinhos quer só para ele e não admite que ninguém tenha também espaço. Ele quer tudo para ele, não admite que seja compartilhado, não. E vai ser um grande problema na vida de Fábio. Escuta aí, nesses 4 anos vai ser o vereador Carlinho Jacoab com o perfil dele insaciável. Carlinho é insaciável.
Na volta do intervalo eu vou ouvir a nossa querida Vitrine. Presidente Capilé vai responder sobre tudo que foi apontado para ele aqui pela vereadora Jéssica e pelo vereador Flávio também. Vamos para o intervalo, vamos faturar. Na volta, Capilé responde.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Se você acha que pinga fogo aqui no ar, porque você não viu o intervalo aqui. Como é com meus amigos vereadores aqui. Vereador Capilé, o senhor vai responder a todos os questionamentos que foram feitos até o que
foram
eu acho que o senhor...
Lembra aí.
Eu vou lembrar, senhor. Mais um, antes eu vou fazer um meu, certo? Novamente em entrevista ao Alberto Xavier semana passada, essa semana, o senhor afirmou que há insatisfação de parte da imprensa por conta de que o senhor tem cortado benefício para alguns. Eu acho que seria de grande valia para a população e para a imprensa que não pega dinheiro de política que o senhor dissesse os nomes.
Para mim agora?
Ah, 1, 2, 3 e já.
Não, Ralf, assim, na realidade existia, que nem eu disse lá no programa de Alberes, existia lá na Câmara aproximadamente uma licitação onde se gastava por mês com comunicação em Santa Cruz de Caparibe, com comunicação da Câmara de Santa Cruz de Caparibe, algo em torno de quase R$30 mil. E até hoje a gente não gastou um centavo com comunicação. Então, assim, a população, ela sabe quais eram os órgãos, de imprensa que digamos assim, que eram pagas para realizar o trabalho em divulgação da Câmara de Vereadores. A população, ela sabe. Então, assim, não vou aqui questionar se foi atendida a contento ou não, mas era um gasto que existia, está lá no portal da transparência, que até hoje nós não implantou. Que a gente não implantou na casa. A gente vai sim implantar, a gente vai ter uma rádio transmitindo as sessões da Câmara. A gente vai ter...
Quer dizer que essa crítica que o senhor faz, que se gastava, o senhor vai gastar?
Mas a gente, por exemplo, enquanto gastava R$32 mil, a gente vai, salvo engano, o valor do contrato que a gente vai fazer é algo em torno de R$4 mil mensais.
Diminuiu, porque era 6.
Para transmitir apenas a Câmara. A gente tinha...
Mas era R$32 mil, não era só de rádio, não. Não era só uma rádio, como vai ser para o senhor, né?
Que nem eu disse, era gasto com comunicação naquela casa.
De um geral. Eu, particularmente, fui um crítico, não sou um crítico do que o presidente Augusto gastou com imprensa aqui. Só acho que quando o senhor coloca e não diz os nomes, fica todo mundo no mesmo bojo. fica todo mundo no mesmo pé de igualdade. Eu acho que até para quem, até para ser justo com quem não recebe, o senhor deveria dizer.
Não, olha, mas... tem um contrato, não, só para dizer, tem um contrato com o Santa Cruz Online, tem um contrato com a empresa do blog de Bruno Muniz, com Bruno Muniz, que até foi pauta de uma denúncia do vereador Joab, mas quando foi para o Ministério Público entendeu que não havia nenhuma irregularidade do contrato, e eu em nenhum momento questionei a legalidade. Eu disse que era gasto um valor com essa comunicação que até hoje a gente não gastou.
Com rádio, o senhor sabe qual era o valor?
Com emissoras de rádio existia, salvo engano, não sei mencionar o valor. Mas
é porque quando o senhor diz assim, eu vou gastar 6, como a vereadora Jéssica diz.
Não, o valor do contrato...
A gente precisava saber o seguinte, rádio era quanto que se gastava? Porque aí a gente vai saber se o senhor está gastando mais ou menos, está economizando mesmo.
Exatamente, não, vai estar lá no portal da transparência. Quando a gente fizer o contrato, a população pode ir lá pegar, fazer o comparativo entre o que foi gasto com a gestão do ex-presidente Augusto e com a nossa. Isso aí sem problema nenhum. Até mesmo porque várias pessoas do popular... vem nos cobrando que a gente coloque uma emissora para transmitir as sessões da casa, para que dê visibilidade a mais aos trabalhos da casa de José Vieira de Araújo. Inclusive, alguns vereadores não quiseram que a gente implantasse a emissora devido ao momento que vem passando, mas assim, por contrapartida, temos população nos cobrando a instalação. Um exemplo de uma senhora que saiu lá do Santo Agostinho e veio até a Câmara de Vereadores nos cobrar que colocasse uma emissora. Há um exemplo do seu Amado Lulu, pessoa bastante conhecida aqui na nossa cidade, lá de São Cristóvão, que todas as vezes nos coloca. Há um exemplo do seu Heleno, lá da Palestina, que nos cobra que a gente implante, que coloque uma emissora para transmitir. Então, assim, a população, ela almeja. Nem todo mundo hoje, Ralf, tem a oportunidade de ter um celular na palma da mão para estar acompanhando os trabalhos, apenas através das redes sociais. A população que está no fábrico trabalhando, ela gosta de escutar a discussão dos projetos que são implantados aqui em Santa Cruz de Caparibe. Ela gosta de saber qual a demanda apresentada pelo aquele vereador que ela votou. Então, assim, é algo de extrema necessidade. A gente estava sondando aproximadamente que a gente queria ter um programa institucional da casa e uma emissora transmitindo as sessões da Câmara. Só que, até atendendo também alguns conselhos de alguns vereadores lá na Câmara, não, o programa institucional a gente pode deixar para uma outra oportunidade quando a Câmara estiver mais bem financeiramente. Por enquanto, acredito que só essa questão de transmitir as sessões da casa já vai dar um suporte que a gente não tem hoje. Então, assim, é viável que a gente procure fazer dessa forma. Então, assim, a parte da transmissão lá da casa está sendo feita pela equipe da casa também. Então, assim, Ralf, não quis ofender nenhum, acho que não quis ofender nenhum órgão de imprensa aqui da nossa cidade, eu acho que é legítimo. Já tive aquelas contundências com alguns, mas hoje, graças a Deus, eu até agradeço o momento que a gente vem passando. E a partir do momento que a gente diz, o único sentido que eu disse foi esse, que foi gasto aproximadamente R$30 mil na gestão passada por mês, chegando aí a um montante de quase R$300 mil ao ano. E a gente não pretende fazer isso, não ter essa despesa na parte de comunicação. Quanto foi isso que eu mencionei e acho que assim, é bom a gente deixar claro, agradeço até a oportunidade.
Beleza. Quanto ao que a vereadora Jéssica colocou a respeito da denúncia do vereador Carlinhos da Coab, me parece que, a grosso modo, ela concorda com o vereador Carlinhos da Coab no tocante à denúncia, não é?
Ralf, eu acho que nada melhor do que assim, só deixando assim registrado... Nossa sincera vontade que o filho dele fique bem, do vereador Carlinhos. Acho que, como eu já disse aqui em outras oportunidades, a gente pode ter vários embates, mas nesse momento a nossa torcida é que a recuperação de João, que ele se recupere logo e que ele, o pai dele, possa estar aqui presente em outras oportunidades para que a gente discuta. Até deixando registrado também que se o vereador Carlinhos estivesse aqui presente, a minha fala ao mesmo seria o seguinte, que a partir de agora, até escutando alguns conselhos, inclusive de parentes meus, inclusive de amigos próximos, ao exemplo do meu compadre, é que essa briga só está beneficiando uma pessoa, e não é a mim. Essa discussão que eu venho tendo aqui com o vereador Carlinhos só está beneficiando uma pessoa, e não é a mim. Então, assim, atendendo essa solicitação dos mesmos, as minhas discussões com o vereador Carlinhos, ela vai se resumir apenas ao que for em debate de Santa Cruz de Caparibe, em debate de questões pessoais, em debate de brigas, por ele ter um entendimento e eu ter outro. Eu estou oficializando na cidade que a partir de agora eu não terei mais esses embates com o vereador. Os embates serão apenas propositivos, se assim o vereador desejar. Caso ele não deseje, a gente encerra a partir de hoje. Eu digo a vocês que está encerrado toda e qualquer discussão entre eu e o vereador Carlinhos. A gente não vai, porque eu acho que assim, a partir do momento que ele fez aquela denúncia, a partir do momento que ele insinuou aonde cidadãos de bem estaria comungando aí numa formação de quadrilhas para que houvesse rachadinhas, essa é a palavra. Para quem não entende o que é rachadinha, é o vereador pagar a um assessor e o assessor pagar o assessor com o dinheiro da Câmara e o vereador e o assessor devolver aquele dinheiro ao vereador. Então, assim, a partir do momento que ele fez essas acusações, a gente entrou com essa ação judicial contra ele mesmo, até notícia crime no Ministério Público. E agora a gente espera que a Justiça tome as providências devidas. Se a Justiça entender que o vereador Carlinhos faltou com a verdade, a gente espera que a Justiça seja feita. Caso contrário, da minha parte, eu e o vereador Carlinhos, a gente vai se tratar apenas o que for de interesse de Santa Cruz do Capariba, a não ser questões pessoais ou briga política. Eu não vou mais debater com o mesmo, porque a única pessoa que tem a ganhar com isso é outra e não eu.
Eu vou dizer, o que Capilé faz com o dinheiro da Câmara não é um problema dele, não. É um problema do povo e um problema comum aos 17 vereadores, sim. Oxente, que é essa? Já estás assim, patrimonialista, achando que a Câmara é tua. Oxente, e tu pode decidir
o problema.
Não,
meu.
É porque assim, você diz o seguinte.
Onde que eu disse que o problema era meu?
Quando você diz que vai discutir apenas o que for proposições para Santa Cruz, mas sim, esse é um ponto que a gente precisa discutir. Sabe por quê, Rolf? Porque o dinheiro da Câmara de Santa Cruz de Caparibe é público.
Eu estou dizendo que só vou discutir proposições do povo.
E o que Capilé faz com o dinheiro da Câmara de Santa Cruz de Caparibe, ele tem que ser discutido pelos 17 vereadores. Ó, eu nunca vi de forma tão intensa.
Eu vou estar discutindo política com o vereador.
Não,
aonde?
Não é política, não. O que a gente está discutindo aqui...
Aqui a melhoria para levar para o Neca Aragão, para Santo Agostinho, para Coab, para pôr os fundos, para malhada, eu vou estar discutindo com os 17 vereadores.
Olha,
agora, para discutir questões pessoais que envolvam eu e o vereador, eu vou me negar.
Mas a questão dos recursos da Câmara de Vereadores,
eles não são
específicos da sua pessoa. Não é
e particular. Eu não estou dizendo que é,
e assim,
vereadora.
A gente teve uma reunião. Aí Capilé, eu fui fazer as contas de Capilé, das coisas que ele prioriza na Câmara de Santa Cruz do Caparibe. Aí eu digo uma coisa a você. Ele disse que ia colocar um programa institucional. Eu digo, Capilé, um programa institucional, ele só beneficia ao presidente.
E a gente não vai estar lá,
atendendo a você. Está vendo eu, Jéssica? É porque, meu Deus do céu, o dinheiro da política só dá para a política, e a gente está sem vender nada no Moda Center. Se eu tivesse condições, eu teria parceria, que a fala é essa, parceria com todos os jornalistas e pessoas da imprensa de Santa Cruz do Caparibe. É porque o dinheiro não dá para nada em relação a isso. Ainda sabe por quê? Porque eu acho importante. Inclusive, isso é um dos princípios da administração pública, que é a publicidade. Aí eu vejo uma Câmara de Vereadores que outrora, quando eu estava lá em 2003, eu pagava do meu bolso. A gente fazia uma cotinha entre a bancada da gente, que era 10, e a gente pagava por mês para a Rádio Vale retransmitir as reuniões. Aí eu vejo hoje a Câmara de Santa Cruz do Caparibe sem ter sequer uma transmissão na rádio. Eu acho isso um absurdo, uma falta de prioridade.
Eu acabei de anunciar aqui
não,
que a gente
eu
vai
sei.
Ter.
A gente está no mês de abril. A gente está terminando o mês de abril. Aí a gente não tem parceria com a imprensa de Santa Cruz do Caparibe. A imprensa, que é para dar publicidade aos trabalhos que a gente realiza na Câmara. Eu lembro aqui, Zé Minhoca, a gente tinha outdoor mostrando bimestralmente o que a gente tinha apresentado de projetos, de requerimentos, entendeu? A gente tinha com até o próprio Augusto ali, que as pessoas acham que isso não surte efeito, não. Aquela placa luminosa ali na Teonilo Silvestre, falando sobre o que a gente tinha apresentado de proposições. E isso é muito importante, Flávio. Isso é muito importante. Lógico que não é obrigado você pagar os 30 mil que Augusto estava pagando, não. Mas você reúne a imprensa, como eu próprio reuniu, e vai ver a possibilidade de negociar para contemplar a imprensa de Santa Cruz do Caparibe repercutir os nossos trabalhos. Mas isso não é prioridade para Capilé. Eu lamento, Capilé.
Como é que Vossa Excelência diz, como é que Vossa Excelência diz que não é prioridade?
Não é,
algo
não é,
que Capilé. A gente está começando a implantar. A gente começando com a rádio transmitindo as sessões.
Não é, Capilé. Você mesmo diz a gente em reuniões que não é prioridade. Você já disse, eu não dou dinheiro a blog nenhum. Eu acho, inclusive, grosseiro. grosseira a forma que você se reporta. Quando você vai em Alberes e você fala isso, não, que eu não. É, a imprensa da Cruz só repercute se der dinheiro. Eu acho grosseiro. Vereador, eu acho que é assim.
Não coloco palavra na minha boca.
Mas eu acho grosseiro.
Me mostre onde eu disse que a imprensa de Santa Cruz só repercute se a gente der dinheiro a ela.
Você
me
já disse.
Aonde foi? Vossa Excelência disse você agora que eu tinha dito lá em Alberes.
Mas
eu
não você já disse em outro momento.
Eu não disse nada Capilé. Disso. Então,
eu acho
sim,
grosseiro. Olha, eu acho grosseiro de sua parte. Eu acho que a imprensa de Santa Cruz é qualificadíssima. E eu não lamento, disse, porra, e eu vereadora. Lamento, Flávio, eu pessoalmente não ter condições de ter parceria com todos eles. Mas eu acho que a Câmara de Vereadores, até para atender um princípio da administração pública, que é a publicidade, deveria sim ter parcerias com a imprensa de Santa Cruz do Caparibe, porque a gente precisa repercutir
vereadora,
nossos trabalhos.
Tudo
tem gente que não sabe nem quem são os vereadores de Santa Cruz do Caparibe. Isso daí eu digo a você, que a semana passada estava no Santo Agostinho, o povo não sabe, não. Tem vereador que o povo não sabe.
O como contraditório é importante, né? A vereadora Jéssica foi uma das que foi contrário a gente colocar para divulgar.
O programa institucional,
divulgar,
eu sou
divulgar
totalmente contrário.
Na rádio, vereador.
Não, eu sou totalmente contrário ao programa
expõe situações de reunião interna e agora?
Não,
na reunião, Vossa Excelência disse que era contrário à rádio transmitindo. Vossa Excelência disse
o programa institucional...
Aí agora, a gente está começando, olha, tudo na vida ela tem um começo. Inclusive, olha, a gente vai começar com a emissora de rádio. A gente conseguiu negociar e o valor vai ficar bem abaixo do que era pago anteriormente.
Para a transmissão.
Para a transmissão.
Certo.
Posteriormente, vereadora, conforme for aumentando a nossa necessidade, a gente vai estudando. E outra coisa, vereadora, a senhora disse que a gente não escuta. O nosso pensamento era de implantar a emissora transmitindo e também um programa institucional. O programa institucional não vai ter. Por quê? Porque a maioria dos vereadores foram contrário a um programa institucional. Então a gente não vai ter. Outras coisas, vereadores, a gente vai conversando e a gente vai implantar aos poucos. Vossa Excelência questionou aí a questão dos computadores. Concordo com Vossa Excelência e a gente está providenciando a licitação. Só que a gente não pode comprar tudo da mesma... A Baikal, pô, pegou, a gente tem e vai comprar tudo de uma vez. Não, a gente tá melhorando.
A prioridade do Capilé foi mandar 60 mil reais para a prefeitura para se autopromover, que inclusive foi uma ação minha protocolada no Ministério Público
a
contra
gente
ele,
vai,
se promovendo com o dinheiro
vai,
da Câmara.
A gente vai comprar os computadores lá, a gente vai deixar. Agora, Vossa Excelência tem que entender o seguinte:
eles vão mais no Ministério Público que vem aqui no programa.
Eu vou, a gente tá, viu, Ralf? A gente tá implantando lá, a gente vai comprar os computadores. Só que a Vossa Excelência tá reclamando aqui 4 meses. Eu estou à frente da Câmara 4 meses.
Um quarto
eu não
já.
Posso resolver os problemas da casa, inclusive,
um
Ralf bem conhece,
tempo.
É uma casa destiorada.
Totalmente.
É uma casa que precisa urgentemente de um espaço, que diga de passagem assim, um espaço decente. Você vai lá, a sala de reunião, ela mal comporta os vereadores sentados. É, a gente tem lá, quando você vai para a parte administrativa... Quando você vai para o gesso, era os fios. De uma forma lá, aonde toda, qualquer chuvinha entra água dentro das coisas lá. Deu uma chuva aí que entrou água lá, quase queimou o servidor lá da casa. Assim, a gente tem vários problemas, vereadora. Só que é o seguinte, eu só estou na presidência há 4 meses.
Mas eu não sou contra 4 meses, não.
Se quer culpar, culpa as gestões.
Mas eu culpo. Eu, tá inclusive, as minhas reivindicações, elas não têm sido só a Vossa Excelência, não.
Foi
todos
pronto,
os outros, através
tá
do ofício,
agora,
se,
quando
de falas.
Na minha gestão, quando terminar a minha gestão? E Vossa Excelência disse
inclusive,
assim...
Inclusive, para ser justo com a vereadora Jéssica, inclusive a presidente que ela votou, que era do partido dela, essas cobranças.
Não, mas essa cobrança da vereadora, ela é legítima. Agora que eu não posso, ela não pode querer que eu resolva os problemas existentes há vários anos na Câmara de Vereadores.
Em
apenas 4 meses.
Mas aí...
Olha, o senhor tem um prazo de 2 anos para resolver.
Aí,
né?
Aí pronto. Aí,
agora
quando,
se quando... dizer assim, ó, daqui a um ano, rapaz, o vereador Capulé não resolveu nem os problemas dos computadores. Eu garanto a Vossa Excelência que os computadores, até... junho, tá na Câmara.
Olha aí.
Eu só espero que ele não bote um e tire. Ele bota um e tira o outro.
Agora ela já quer só presumir que a gente vai fazer de forma vereador. Tenha calma.
Ô, vereador Flávio, quer que o senhor, dentro dessa dinâmica do presidente Capilé, o senhor votou nele, certo? O senhor acha que ele tá indo bem, já que a gente tem tradicionalmente a contagem dos 100 dias em todo o governo, né? Tem executivo que acha ruim, que 100 dias é pouco, haja visto uma licitação, demora 90 dias para ser feita, pelo menos, né? Então, em alguns casos. E o que o senhor enxerga da presidência do vereador Capilé nesses primeiros passos? Né? É promissor ou é preocupante?
Bom, Ralf, eu costumo dizer aos colegas lá e a todos assim, a minha experiência de vida é uma coisa, a experiência de lá é diferente, e uma imagem que infelizmente muita gente, muito cidadão tem, dos vereadores e de tudo, até pela maneira às vezes que se portam lá na tribuna, de uma maneira geral, é uma imagem que não é tão positiva. Tá, isso aqui. Então voltamos para a situação específica do presidente Capilé. Eu acho que ele já, em alguns momentos, já também se pronunciou sobre isso, se desculpou de erros que ele cometeu, de equívocos que ele cometeu, que às vezes, assim, é aquela história de assim, a gente pensar uma vez, lógico que tem algumas coisas que tem que ser tomada, algumas decisões de rápido, tem que tomar uma decisão urgente, mas alguma coisa que você tem, você conversa um pouquinho mais. Por exemplo, essa questão da imprensa lá, Alice, tendo um pouquinho de bom senso, cada um de nós, eu tenho certeza que nenhum dos vereadores faria questão de ter apenas um dos assessores. A gente tem espaço lá para comportar parte da imprensa, de um de cada dos órgãos de imprensa, que eu acho que nunca tem mais de 10 colegas seus, tinha lá, tinha conseguido conciliar tudo e tinha dado uma satisfação à recomendação do Ministério Público. São algumas coisas desse tipo, com relação a essas questões agora. Tem essa questão do que Jéssica levanta, esse valor que foi repassado para a prefeitura, tem essa questão. E tem algumas coisas que a gente pode tomar uma atitude com alguma urgência, ou ser mais proativo nessa questão. Ele está falando aí, tem essa questão realmente dos 90 dias, que é pouco tempo para uma gestão. Ele me disse, o Capilé me disse pessoalmente, que atendeu e no momento que chega a presidência são muitas atribuições, muitas coisas, e ele seguiu uma coisa e não tinha um entendimento geral de como era a coisa. Mas hoje tem, está mais fundamentado e mais, como é que eu diria, mais se sentindo melhor na posição dele, está tomando essas decisões, como ele prometeu que até junho a gente tem, é necessário. Eu vou no meu gabinete, eu não consigo trancar a porta. Tem um problema de ar-condicionado lá, que no meu ar-condicionado não funciona, já tentou se resolver, tem que ficar com a porta e a janela aberta. Mas são questões estruturais, e aí eu acho que a discussão poderia ser um pouquinho mais profunda, de Capilé, de Augusto, de Zé Minhoca, de outros que vieram lá atrás. O prédio da Câmara Municipal não é próprio, é um prédio da Prefeitura, prédio municipal. Se nós tivéssemos um entendimento, os 17 vereadores, um entendimento pensando no futuro, pensando não na gestão dele ou na gestão, mas na gestão de uma maneira geral da cidade, dos vereadores que viessem, existem projetos federais, projetos de se buscar uma verba, alguma coisa, para começar a construção, isso vai ficar registrado. Seria uma conquista de Capilé, uma conquista desses 17 vereadores, que talvez não terminasse uma construção dessa nesses 2 anos agora, ou nos próximos, nos 4 anos. Mas ficaria uma marca de quem iniciou, de quem buscou isso aqui. Eu tenho certeza que seria o mais razoável, porque realmente, no momento de pandemia, quando a gente entra 17 vereadores na sala de reuniões, é preocupante, porque a gente fica muito junto. Se entrar um assessor, se entrar alguém, algum advogado, que a gente está sempre precisando do pessoal do jurídico para nos assessorar ali, a coisa fica complicada num momento desse e até em outros momentos. É impossível de conviver naqueles espaços e com tantas deficiências físicas. De uma maneira geral, eu entendo que Capilé tem se ajustando, e algumas posturas que a gente tem conversado pessoalmente, e eu converso bastante com ele, como converso com todos os outros, ele tem me dito que está tomando, como falou aqui agora, com algumas questões pessoais e algumas questões lá da Câmara mesmo, e eu espero que a gente se ajuste o mais rápido possível e haja sempre para o melhor para a população, para o melhor do entendimento lá da Câmara e das leis e dos projetos que são votados, sejam sempre em benefício da população.
Depois de 4 meses, voltaria de novo no Capilé?
Depois de 4 meses?
Sim.
Eu acho que ele está ajustando, a gente votaria. Eu acho que teria uma mexida aí nessa composição ali, mas votaria.
Tirava o Carlinho da presidência, da vice.
Não, não é isso.
Não tirava Capilé.
Não pode ter havido nenhuma mudança. Você tem a ideia, é tão dinâmico a coisa lá atrás, que se vocês tiverem ideia das possibilidades que teve lá atrás de quem seria o presidente, quem seria, e Jéssica aqui é testemunha, o próprio Capilé é testemunha, tem muitas coisas que poderiam ter acontecido ali, totalmente diferente disso aqui, mas é assim que funciona e foi assim que aconteceu e agora é a história para ser contada, para ser vivida e para ser escrita e ficar aí.
Aí
pra...
quando, Ralf, um vereador não pode fechar a porta do seu gabinete porque um danado um ar-condicionado não presta. A gente não consegue participar de uma reunião remota, porque a internet da Câmara não presta. Aí o presidente, no primeiro ato dele, é mandar 60 mil reais para a Prefeitura Municipal, a gente vê que a Câmara não é a prioridade dele.
Ralf,
não é a prioridade dele, não é. E ainda manda um ofício, entendeu? Fazendo o direcionamento e vai lá tirar a foto, se promovendo com dinheiro público. Então, olha, a grande lástima de Santa Cruz do Caparibe em relação à Câmara é que os presidentes que passaram lá querem ser executivo. Então, a Câmara está depreciada, entendeu? O prédio está já caindo, da parte elétrica, tudo que você imaginar, entendeu? Mas as posturas não mudam. Não mudam. Olha, está vendo? Quer economizar. Meu Deus do céu, eu danço uma quadrilha aqui sozinha, a gente deixa essa aposta. Como na primeira oportunidade, no dinheiro que estiver sobrando lá, Capilé volta de novo para a prefeitura. Ele não faz nenhum arranjo na Câmara no sentido de algo mais grandioso. Não faz, não faz. Porque o pessoal quer se promover.
Só para dizer a vereadora, um exemplo, ela disse que a gente não faz nenhum arranjo. A gente pegou a Câmara de Vereadores, inclusive a gente até agradece aí a dedicação do eletricista Junilino. A frente da Câmara estava iluminada apenas com um refletorzinho de LED, bem pequenininho mesmo, ao ponto daquele de, eu acho que era 50 watts. Essa era a iluminação que tinha na frente da Câmara. Se você passar hoje lá, pode ir lá. Está cheio de criança brincando, porque a gente melhorou a iluminação ao entorno da casa todinha. Já é o ponto. A vereadora disse que o dinheiro da Câmara está sendo apenas economizado para repassar para a Prefeitura.
Pode ter certeza.
A gente já fez esse ponto. Hoje, a gente esteve em Recife fazendo a compra dos ar-condicionados do Cidatec. A gente esteve em Recife fazendo a compra dos ar-condicionados para o gabinete do vereador Flávio, para outras demandas.
Para fechar a porta.
O presidente já havia me comunicado semana passada e também me falado dessa aquisição desses outros equipamentos aí, para o Cidatec, para outras áreas lá da Câmara.
Por quê? A gente amanhã está fazendo a compra de uma impressora nova, é uma impressora que ela serve para escanear. A gente vai começar a digitalizar todo o arquivo da Câmara, será digitalizado. E o detalhe, a gente não vai pagar a ninguém de fora para vir digitalizar, não. A gente
também
vai utilizar...
Com a quantidade, tem 80 funcionários na Câmara, danos, capilé.
Vereadora, não venha com inverdade, não, vereadora.
Quantos funcionários tem na Câmara?
A Câmara tem 32 funcionários, vereadora.
Quantos é? Some
32.
Tudo.
Não, aí eu vou somar com
Ele fez críticas.
Os seus assessores estão à disposição da Câmara
ele
ou da sua de Vossa
Augusto, mas pergunta se ele tirou uma pessoa...
Entendeu?
Ele fez crítica, Augusto, da quantidade de funcionários. Pergunta a capilé, se um funcionário, ele reduziu.
Continua a mesma quantidade.
No outro.
Agora, não vou menosprezar os funcionários que passou durante a gestão de Augusto, não vou de forma alguma. Agora, os funcionários da Agora que a gente tem na casa, pra você ter ideia, hoje a gente tem o Cidatec, e através do Cidatec é ofertado curso. Não estava permitido
tem, né?
ainda, porque tinha essa questão da pandemia. Mas quando voltar as aulas presenciais, os cursos do Cidatec vão voltar. Só que com um detalhe. Com a carga horária a mais. Do mesmo jeito que está acontecendo nas identidades, na emissão das identidades, a ex-gestão do ex-presidente Augusto, salvo engano, durante a gestão dele, ele conseguiu emitir, depois do convênio firmado com o ITB, ele conseguiu emitir cerca de 500 identidades. A gente está conseguindo lá emitir 500 por mês. Sabe por quê? Porque os funcionários da Câmara estão trabalhando em dois expedientes. Está trabalhando em dois turnos. Período da manhã, de 7 da manhã a 1 da tarde. E de 2 da tarde a 7 da noite. De segunda a sexta. E estão estudando fazer um mutirão por conta própria para trabalhar no sábado e no domingo para tentar atender a demanda da população em relação à RG, à emissão de documentos. E isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui. Aí muita gente pode ser até questionado. A quantidade de funcionários. Mas eu pergunto, foi dado um voto de aplauso, sabe a quem? Ao menino da informática lá da casa, pela dedicação que ele tem lá nos gabinetes, quando acontece um problema. Porque a gente tem, Ralf, eu reconheço. A parte informática da Câmara de Vereadores, no que se diz aos gabinetes, ela é muito atrasada. Enquanto a gente não botar um computador lá atualizado, enquanto a gente não botar uma impressora decente lá, enquanto a gente não botar um sistema de câmera, pelo menos uma câmera dessa integrada, para fazer o trabalho online, que nem a vereadora Jéssica mesmo questionou aqui, a gente vai estar de uma forma defasado. Mas os funcionários que tem lá na casa estão lá à disposição.
Pois bem, na segunda-feira, na última segunda-feira, o prefeito Fábio Aragão se reuniu em um restaurante aqui da cidade para tratar de um pacote de benfeitorias que ele iria apresentar nos 100 dias. Né? Foi exaustivamente citada qual foram as questões. Né? A compra de alguns carros, de algumas motos, o anúncio de um auxílio emergencial em Santa Cruz do Capibaribe. Eu queria enxergar primeiro do vereador Capilé como é que ele viu esses anúncios e a avaliação de tudo que foi dito.
Ralf, dentro do... Porque é o seguinte, eu não acompanhei a live. Eu não acompanhei. Inclusive, de pronto, eu recebi o convite do chefe de gabinete, Eliel, para se fazer presente lá. Como presidente da Câmara, a gente recebeu esse convite. Eu não pude estar presente por algumas demandas que a gente já tinha programado. Mas assim, Ralf, recebi o convite com extrema naturalidade, porque eu entendo que hoje a gente representa uma classe e o prefeito representa o gestor do município. Então, assim, eu acho que essas formalidades, eu acho que é de extrema importância para um bom andamento do município.
Sim.
Porque eu acho que se não houver um diálogo entre Câmara de Vereadores e Prefeitura, como é que vai se trabalhar? São dois poderes, que a única obrigação desses poderes é trabalhar pelo município. Então, se não houver um diálogo, para que for eleito? E outro detalhe, Ralf, em relação aí aos anúncios que foi feito pelo prefeito, eu vejo com bons olhos a questão, pelo menos a intenção é válida, se vier a ser colocado em prática, é muito válido, porque é o seguinte, quando ele disse que vai a aquisição de, salvo engano, foi 7 veículos, sendo 4 motos e 3 veículos, eu acho que é de grande importância, se for disponibilizado, dá um exemplo aqui, uma demanda que tem na Secretaria de Obras, em relação aos fiscais, que muitas vezes tem que se sair a pé para ir fazer as diligências, fiscalizar algumas obras aqui no município. E eles têm que sair a pé. Se tiver um veículo à disposição dele, é claro que eles vão fazer um trabalho mais digno. Se eles pegarem essa moto e até e botar para que alguns remédios, alguns medicamentos de pessoas que precisam, eles possam pegar esse veículo e botar para funcionário da área da saúde, possa fazer a entrega desse medicamento na casa do cidadão, é de grande valia. Assim, de forma bem superficial, diga a você, eu vejo com bons olhos e espero que o prefeito possa, sim, colocar isso em prática, tudo que foi anunciado lá, ele venha a colocar em prática, porque, Ralf, é que eu sempre digo, eu não fui eleito apenas para defender e representar o grupo que eu fui eleito, não. Eu fui eleito para representar uma população, e essa população ela é composta por todos os cidadãos de Santa Cruz de Capibaribe, seja ele do vermelho, do azul, do verde. A gente fomos
eleitos
para representar.
O sem cu. Obrigatoriamente.
Exatamente. A gente não é porque eu moro na Palestina que eu vou representar apenas os moradores da Palestina. A gente foi eleito para representar toda uma cidade.
Beleza. Antes só de passar para a vereadora Jéssica, eu acho que esse debate também serve para surgir algumas ideias para que a gente possa melhorar. Felizmente, o único museu que a gente tem em Santa Cruz foi feito pela iniciativa privada, foi o Moda Center Santa Cruz, que fez o museu. Eu acho que se a opinião do vereador Flávio fosse acatada e a Câmara fosse feita um prédio da Câmara em outro canto, já que tem uma praça bastante aconchegante ali ao lado, seria um museu muito interessante ali, aquele prédio da Câmara de Vereadores de Santa Cruz.
Dentro dessa sua colocação aí, eu procurei o prefeito Flávio, quando eu soube, tomei conhecimento que o prédio do Senai seria desativado pelo Senai, eu procurei o prefeito Flávio e manifestei o interesse de que se houvesse possibilidade da gente fazer uma troca, dele ceder o prédio do Senai para que lá fosse instalada a Câmara de Vereadores e o prédio da Câmara voltar voltar à disposição do município, para a gente seria de grande valia, porque Santa Cruz, ela, a tendência ela é crescer. E a Câmara de Vereadores hoje, no prédio que ela é instalada hoje, é um prédio muito pequeno, para tanto assim, porque hoje a gente tem 17 vereadores. Conforme vai aumentando a população e quando aumentar o censo, acredito que Santa Cruz vai ultrapassar os 120 mil habitantes. Automaticamente, pela lei, tem que se aumentar a quantidade de vereadores na casa. E onde é que a gente vai colocar mais vereadores ali. Não tem espaço para a gente instalar gabinetes novos.
E assim, uma coisa interessante é que a arquitetura totalmente avessa à ideia que se deve ter de uma Câmara de Vereadores, né? Sempre o político abaixo da população, para que se tenha a ideia do político estar abaixo do povo. É assim, na grande maioria das casas legislativas pelo Brasil afora, sempre os vereadores ou deputados ou senadores ficam abaixo e o povo acima, aquilo é uma ideia que se passa, né?
E também, dentro dessa mesma colocação sua, a gente não fala para o povo. É que normalmente, onde é projetado dessa maneira, a gente se dirige para a população. A gente, pela posição de lá, a gente se dirige
ao pares, presidente, se dirige e pros pares, a mesa. Pedaço, claro. Assim, outra boa colocação. Mas deixa eu ouvir a Jéssica, que o tempo da gente já vai estourar. Jéssica, sobre o pacote lá de bondade
dos 100
dias de Fábio.
Foi o pior, os primeiros 100 dias de governo que eu já vi na minha vida. Primeiro, basta a gente ver o orçamento. Nós tivemos um orçamento de 50 milhões nesses primeiros 100 dias. O que é que a gente tem? A gente tem uma Secretaria de Cidadania e Inclusão, né, Desenvolvimento Social, que eu nem sei se ela existe ainda, Flávio. Porque, olha, essa semana eu vi os conselheiros tutelares em conversa com o prefeito por conta da medicância que aumentou muito Santa Cruz de Caparibe, eu não tenho visto a Secretaria atuar. Uma cesta básica, essa Secretaria não tem atuado. A Secretaria de Educação, eu digo que a secretária de lá, para quem assiste o Big Brother, é uma planta. Porque, sinceramente, entregaram hoje os kits, iniciaram hoje. Né? A gente está no dia mais de meados de abril. Né? Se passou todo esse período sem entregar um kit merenda para esses meninos. No início das aulas não foi possível ela resolver a questão dos transportes. Então, tudo que era preciso resolver na Secretaria de Educação não foi resolvido. Aí Fábio anuncia, inclusive na própria fala dele, né, esse auxílio, né, que eu acho que vai para a Câmara de Vereadores e a gente tem que pensar lá em aumentar esse valor, porque o próprio Fábio, se ele deixou de dar cesta básica de janeiro até agora, entendeu? É justamente o valor do kit que ele vai pagar, que uma cesta básica é R$50, se você pega uma cesta, acho que é mais, inclusive.
70.
Então, R$70. Nessa mais básicazinha que é R$50. Então,
depende, né? Depende muito do... Tem umas cestas subaguinhas, então, tem outra cesta mais robusta.
Compensar. Eu acho que dentro de 50 milhões de reais, o que o prefeito Fábio colocou no início de sua... Nos 100 primeiros dias, a gente tem aqui a AME Mulher, minha gente. Está lá o prédio pronto, que a nossa gestão deixou. O prefeito foi incapaz de organizar o fluxo, inclusive, da saúde, para fazer aquele local ali funcionar, infelizmente. E são tantas outras coisas. Por exemplo, teste rápido do Covid não tem. Né? No momento de pandemia, onde a gente tem pessoas que trabalham, que precisam fazer esse teste rápido, por conta de não levar falta e não ficar fora do seu trabalho, o município não tem. Então, foi, na minha concepção, pior 100 dias, primeiros 100 dias de governo, porque Santa Cruz de Caparibe chegou 50 milhões de reais de orçamento e não foi feito absolutamente nada de considerar.
Flávio Pontes.
Bom, Rafa, primeiro...
Deixa lá o crédito lá no restaurante do seu primo, porque eu não fui.
Meu sobrinho,
porque eu não fui.
Meu sobrinho, mas a família dele é beneficiada. Eu nunca vi um negócio desse, não.
Não teria beneficiado, não. Tem um ambiente agradável, um ambiente bom e foi escolhido. Não foi uma escolha minha, pessoal. E, assim, vamos voltar aqui para as falas, que foram várias. Primeiro, o presidente Capilé se enganou com relação ao número, são 9 motos, tá? E 5 carros, 9 motos e 5 veículos. As motos vão atender a mobilidade, a Secretaria de Mobilidade e a Secretaria de Segurança. Uma ambulância de um porte maior, que é um que vai para a saúde, e os outros carros, acho que para outra área, da área social e também para a área de saúde. Nesse ponto aí. Em relação a Jéssica dizer que são os piores... primeiro 100 dias de governo, é até engraçado ela fala isso depois da tempestade, do furacão, do descalabro em que foi entregue a cidade para o prefeito Fábio Aragão. O que a gente tem até agora é responsabilidade, foi organização, foi buscar trabalho intenso de dia, de noite, até encontrar, você tem ideia, e vocês sabem, todo mundo é sabedor, que acho que dia 18, ou acho que depois do dia 20 é que a gente conseguiu uma senha.
Agora, incompetência de vocês.
Não, incompetência nenhuma.
Pelo amor de Deus.
A senha. Olha o tamanho, só para você ter ideia do tamanho, a senha da contabilidade saía de uma gravidade que teve que ser judicialmente O juiz teve que obrigar a empresa a passar a senha, mas a senha é do tamanho do pensamento, ou o tamanho do ato. Esconder a senha das redes sociais da prefeitura. Vamos lá, nesses 100 dias, nós reabrimos SAMU. Não. Nós reabrimos, o hospital de campanha sem dinheiro federal. Nós ajustamos aqui, pagamos que ninguém... Vocês não tem que olhar, mas vamos voltar um pouquinho para lá. Você fala de agora, eu vou falar um pouquinho de trás. Pagamos aqui o dinheiro do consignado que ia deixar todo mundo que foi recolhido seu consignado, ia deixar no SPC. Fábio, sem nem conversar com os servidores. E aí eu acho que a gente poderia ter mostrado isso. Lá na hora de conversar, eu falei isso na votação hoje sobre a Previdência. Fábio pagou preocupado com que as pessoas não entrassem no SPC. Negociou com os servidores os salários atrasados. No primeiro momento teve alguma dificuldade, mas depois todos entenderam, negociou. Ficou agora com a obrigação de pagar 2 milhões e 400 de uma previdência que não é dele e vai pagar. Entendeu? Vai pagar porque é da gestão, ele vai pagar, assumiu, mas não veio de agora. Fez um programa só assim, pela primeira vez na história de Santa Cruz, a gente tem um calendário de pagamentos. O prefeito paga dentro do mês, não entra para o mês seguinte. Pela primeira vez na história de Santa Cruz, o prefeito paga dentro do mês e disse o dia de todo servidor que vai receber até dezembro.
Vereador, para a gente encerrar, a gente vai para a última pauta do programa, que é justamente dentro dessa questão política. Reapareceu com mais veemência esse final de semana, visitando vários programas de rádio, o ex-prefeito Edson Vieira. Né? E aí... Junto com aí, eu quero que vocês analisem, para essa ser rápido, porque o tempo da gente está estourando, analisem em dois aspectos. O reaparecimento de Edson, com mais veemência, como eu já coloquei, no sábado. E na segunda-feira, uma auditoria especial do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a respeito do dinheiro usado aqui no Hospital de Campanha de Santa Cruz do Caparibe. Eu vou começar com o vereador Flávio Pontes.
Bom, primeiro, só complementando o que estava fazendo, Jéssica fez uma comparação com a nossa secretária, a Cleciana, que ela se chama de Big Brother, que ela é uma planta. Só assim, as plantas estão ficando, os protagonistas estão saindo. Se você for lá no Big Brother... Se você for no Big Brother... Lá do Sindicato dos Professores e dos Servidores, ela é a Juliette. Cleciane é a Juliette. Pode ter certeza.
Vamos lá. Vereador gastou o tempo dele defendendo a secretária. Eu vou. Deixa eu só ouvir Capilé e vou ouvir a senhora encerrando. Capilé, o reaparecimento de Edson e essa questão do Tribunal de Contas do Estado.
O reaparecimento do ex-prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, comungou logo com uma notícia do Tribunal de Contas. Mais uma vez, assim, só o vereador Flávio esqueceu isso aí. Eu dou os parabéns ao prefeito, ao atual prefeito. Aqui nos primeiros 100 dias do prefeito não teve nenhum bem bloqueado, né? Na gestão do prefeito Edson, iniciou os 100 primeiros dias logo com um bem bloqueado. Isso aí não é que tem que ser mérito, isso aí é obrigação de todo servidor público. Em relação à aparição do ex-prefeito Edson, está se aproximando uma eleição, aí a gente viu aí como foi o trato dele com a pandemia aí, veio 9 milhões, inclusive 9 milhões aí repassado, boa parte desse recurso pelo governo federal. A gente viu aí que o recurso na gestão do ex-prefeito Edson foi mal aplicado, infelizmente, a única herança que sobrou do hospital de campanha que a gente tinha aqui foi 3 camas hospitalares. Então assim, a gente lamenta e deseja ao prefeito, se ele der o ex-prefeito Edson, se ele almeja continuar na vida pública, que ele, pelo menos, mude de postura e mude realmente com vontade de representar o povo e não a si mesmo.
Vereadora Jéssica.
Veja, primeiro eu discordo totalmente de Flávio, porque eu estou no grupo dos professores de Santa Cruz do Caparibe.
Está contando seu tempo.
E essa semana foi crítica, faz algumas semanas que são críticas, desde localização de professor, a falta de transporte, a falta e de forma tardia esse kit. Muitos professores têm chegado até mim e dizer, ela pode ser uma boa professora, mas para ser secretária de Educação falta muito, viu, Flávio? E a aparição de Edson é um político ativo, né? Passou esse período aí descansando, né? O período político, né? E agora voltou para Santa Cruz do Caparibe para fazer o que ele mais sabe. Edson é uma grande liderança na região, né? Vai dar aí, vendo a possibilidade Alessandra tem um mandato de deputado estadual e a gente, dependendo das conjunturas, dos diálogos no grupo, a gente vai ver para quem de fato vai ser o candidato a deputado, se ele é federal, se a Alessandra permanece estadual e tudo mais. Eu acho que tem esse lance aí que tem que ser discutido e compartilhado com o grupo.
As auditorias
do Tribunal de Contas, eu acho isso totalmente normal e salutar, né? A partir do momento que houver o resultado dessa auditoria, que a gente vai poder dizer alguma coisa em relação a essas questões.
Pois, né?
E outra coisa, o SAMU não estava fechado. Mentiu o prefeito Fábio, mentiu o Flávio agora em relação
a...
A gente tem um livro, nós temos o registro, pode falar com Lenice, que era a coordenadora do SAMU, nós temos o livro, a agenda diária do SAMU, e podem verificar lá. Eu vou fazer essa solicitação a Vossa Excelência para levar para a Câmara de Vereadores.
Deixa eu começar encerrando aqui, mas antes de encerrar, tem que ser uma palavra de cada um.
Uhum.
O nome de um ou o nome de outro. Candidato a deputado estadual do Grupo Boca Preta é Alessandra ou Edson Capilé?
Edson Vieira, ele vai sacar.
Flávio Pontes.
Edson Vieira.
E vereadora Jéssica.
A gente vai dialogar para ver o que é melhor para o nosso grupo.
Diante da fala da Jéssica, eu tenho minhas grandes suposições que o vereador, o presidente Capilé e Flávio estão corretos. Quando não se crava. Na política, quando crava, você já tem que ficar com o pé atrás. E quando você não tem a coragem de cravar, aí
ela
você
disse
tem que botar
que
um dia de pé atrás.
Em cima do muro, né? Fica em cima do muro, não tem posição. Cadê a posição?
Não, Edson pode ser candidato a deputado federal.
Hoje é uma situação bem remota a candidatura de Edson para federal. Por tudo que aconteceu na eleição de 2020, somado ao desprestígio que foi dado a Edson e a Alessandra dentro do PSDB, ficaram com um partido
só bem rápido.
Roendo o osso o tempo todo. Quando o partido vai lançar candidato a governo, os caras tomam o partido do cara. Então eu acho.
De você,
eu acho.
Rapaz,
mas por quê?
Eu acho que Raquel, com expressividade de ser uma pré-candidata a governadora, precisando dar alguns direcionamentos dentro do partido, eu acho que nada melhor do que ela estar com o presidente do partido.
Deixaram a Alessandra nem terminar o mandato.
Não, a Alessandra cumpriu o papel dela dentro do PSDB.
Mas não, por que não deixaram ela terminar o mandato?
O
mandato da Alessandra terminava em março.
Eu acho que é uma leitura sua com ranço.
Não. Isso é uma leitura simplórica. O mandato de Alessandra terminava em maio.
Foi, e ela foi sacada em...
Ela foi sacada em abril. 30 dias, 40 dias.
Pelo amor de Deus, 30 dias, Alfa.
Isso é tão pequeno pro pato de Raquel. Ela vai conduzir toda uma história a partir de maio. Pra que causar um constrangimento dela a ele? E Edson sentiu isso.
Os partidos têm seus ritos. Eu acho que foi um grande...
Mas o rito é a eleição. A eleição era 30 dias depois.
A primeira mulher sendo presidente de um partido...
Isso aí eu concordo com a senhora. Tanto que concordo com a senhora nisso, como acho que foi um desprestígio desnecessário que a Raquel fez com essa atitude. Na hora, por que não deixar a Alessandra Vieira, e eu acho até que a senhora, do ponto de vista de aliada de Alessandra, deveria concordar comigo, por que não deixar a Alessandra Vieira, que roeu o osso 2 anos com um partido, com um deputado só, receber o Armando Monteiro?
Tudo foi compartilhado, Ralf. A verdade é assim, deixa eu repetir.
Uma frase do ex-vereador Júnior Gomes. O que vale é voto.
Deixa eu terminar.
Alessandra foi mais votada na região, menino.
Ela perdeu em São Domingo. O prefeito Edson perdeu.
Deixa eu terminar. Pessoal, Flávio, seja sempre bem-vindo.
Obrigado, Ralf. Obrigado aos colegas. A gente está sempre nesse humor, nessa pegada lá na Câmara. Eu espero que seja assim. A gente sempre... Tem os embates que tem que ser naturais, tem que divergir
dentro
sempre.
Dentro do respeito, né?
Dentro do respeito, claro, e eu procuro sempre me manter desse jeito e espero que vá até o...
Você, por enquanto, é a boa praça lá. Vereadora Jéssica.
Obrigado. Bom final de semana aí, que segunda e terça a gente venda muito lá no Modo Centro, que o negócio tá feio.
Exatamente, tem feira na terça-feira no Modo Centro, né? Vereador Capilé.
Eu agradeço e vou lembrar aqui a vereadora
Jéssica.
Não
diga mais
também,
nada, não, que a gente terminar.
Que tem o calçador Miguel Arraes também. Antes da gente também só mencionar o Modo Centro, mencionar o calçador Miguel Arraes também.
Você não mencionou?
Forte abraço aí.
Desejar a todos um excelente final de semana, que todo mundo continue se cuidando. O negócio não está fácil aí, essa pandemia, então todo mundo se cuide, vamos continuar se cuidando.
Vale a pena, porque é o seguinte, tem muita gente que tomou a primeira dose que não está indo tomar a segunda.
Então tá certo.
Lembrete aí que, assim, que a população, os filhos, principalmente os filhos, veja se seu pai já não passou a data dele tomar a segunda dose da vacina. É algo muito importante.
Até porque o fato do prazo diz muito. Você tem que tomar dentro daquele prazo diz muito. Está correto, vereador Capilé. Então, assim,
só agradecer a Papai do Céu que minha mãe tomou a segunda dose.
Então, parabéns para ela. Amém. Um abraço para ela, viu? Olha, pessoal, a gente vai encerrando. Lembrando a vocês que ter 100 feira no Moda Center e calçadão para Capilé. Não me dá um carão aqui também.
Exato.
Segunda e terça e terça-feira, certo? No mais, bom final de semana, muita paz para todo mundo, um beijo no coração. Sexta-feira a gente tá de volta com Pinga Fogo, viu?
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.